Oi, gente, estamos de volta em mais um episódio do Digitalize. O nosso bate-papo de hoje, eu, Erika Abi, junto aqui com a Cris Rosa, vamos conversar sobre interação entre marcas e consumidores no WhatsApp, sobre tendências e oportunidades.
Em 2020, a aceleração digital foi importante para atender o aumento das demandas de consumo. E aí, a interação pelo WhatsApp, aplicativo mais popular do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários, não poderia estar fora das estratégias de atendimento, de vendas e de operação interna, por exemplo.
E para falar do assunto, convidamos o Júlio Zaghini, CEO da Botmaker, e o Marcos Oliveira, Business Development, para o WhatsApp. Oi, Júlio. Oi, Marcos. Sejam bem-vindos.
Boa tarde. Obrigado. Prazer estar aqui.
Obrigado, pessoal. Prazer pelo convite. Muito feliz de estar compartilhando aqui e aprendendo também com todos aqui.
Você está ouvindo...
Digitalize.
Isso, gente, bem-vindos, né? E para começar, a gente vai fazer uma pergunta básica, né? Como que funciona o WhatsApp API e como integrá-lo, né? Como é que é o papel da Botmaker aí nessa ação e nessa integração?
A API, na verdade, vem pro mercado para ajudar as empresas a se comunicar com seus clientes, né? Então, as pessoas hoje estão acostumadas a se comunicar via WhatsApp com seus amigos, sua família. Então, esse é o canal preferido das pessoas no seu dia a dia, né? Então, existe uma oportunidade das empresas usarem, né, essa preferência ou essa alta penetração nos smartphones brasileiros do WhatsApp, hoje gira em torno de 99%, para fornecer um canal de comunicação com os clientes, né? Então, a nossa missão é fazer com que as empresas se comuniquem com os clientes como os clientes desejam, que hoje é pelo WhatsApp, né? E a gente faz isso sempre através de uma rede de parceiros especialistas, como a Botmaker, por exemplo, que é um parceiro estratégico nosso, né? Que o grande papel da Botmaker é conduzir as empresas nessa jornada de como construir uma experiência do cliente voltada, né, para o WhatsApp ou para a API, como guiar os clientes na entrada desse processo e garantir comunicações de qualidade, né, que no fundo refletem aí maiores níveis de satisfação e também resultados financeiros, como um aumento aí da fidelidade de clientes e tudo mais.
Queria fazer uma primeira pausa aqui nessa nossa conversa, só para a gente explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é de fato uma comunicação de qualidade, assim. O que caracteriza uma comunicação de qualidade? Quais são os requisitos? Por que tem que ser legal, que tem que funcionar? Ok, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do olhar com o contato com o cliente, como que vocês veem isso?
Pegando um pouco do gancho do Marcos e indo para a tua pergunta, em sentido figurado, o ambiente da API do WhatsApp é como se fosse um grande estádio de futebol e a Botmaker popula esse grande estádio de futebol com o espetáculo, que nesse caso entra via um robô de conversa. Quer dizer, o robô, o ouvido, o cérebro e a boca da empresa que se estabelece na API do WhatsApp. Como é que a gente mede o sucesso disso? Além de ser legal, e se não for legal, eu diria para você que ser legal é muito importante, tá bom? Porque se não for legal, o nível de sucesso e aceitação, ele diminui. Mas ele tem que ser legal, fácil e útil. Quando alguém se propõe, quando uma marca, uma empresa se propõe a conversar, abrir um canal de comunicação com um consumidor ou com um usuário numa ferramenta como o WhatsApp, que ela espera a solução da sua pergunta ou a resposta para a sua pergunta de forma eficiente e instantânea. Então, a gente pode falar de um monte de elementos técnicos, mas o fato é ser útil, ser rápido e ser agradável faz toda a diferença.
Uma conversa de qualidade, do ponto de vista do cliente, é onde ele teve o seu problema resolvido, né, de uma maneira fácil, assim, sendo bem, bem pragmático, né? E o que uma conversa de qualidade para a empresa, né, que está colocando isso? Conversa de qualidade para a empresa, onde ela conseguiu resolver o problema do cliente com o menor custo possível, né? Então, o que a gente vê, eu acho que é importante essa ótica da companhia também, porque o WhatsApp, ele tem uma grande diferença da comunicação por voz, Erika. Um atendente, um agente, um operador, né, numa situação de telemarketing, ele fala com uma pessoa de cada vez, né? Ele resolve um problema de cada vez, ou ele suporta um cliente de cada vez. Numa conversa via WhatsApp na API, ela tem uma parte que é automatizada por bots, né? Onde a Botmaker é um especialista nisso, em fazer essa comunicação automatizada, mas não robotizada, né? Transformar um bot numa linguagem fluida. E se isso não conseguir ser resolvido numa parte automática da conversa, que isso vá para uma pessoa, né? Responder. E uma pessoa na outra ponta da API do WhatsApp consegue falar com 4, às vezes até 8 chamadas simultâneas. Então, por que eu estou falando isso? Uma conversa de qualidade para o cliente, é seu problema resolvido de maneira rápida, eficiente, para a empresa, que ela consiga ganhar produtividade e ter um ganho de escala, né, em custos.
E como é que como é que é a definição dos conteúdos, né? Porque, por exemplo, você tem respostas públicas, você tem mensagens privadas, como é que é feito isso? Como é que funciona essa tecnologia, né?
Tudo é construído em função do objetivo da comunicação. Para que o bot finalmente se presta? E a partir desse objetivo final, vai se construindo uma árvore para responder, ou que seja capaz de atender ou responder intenções que o usuário manifesta durante a conversa. Então, vamos imaginar que seja um banco e que se proponha a oferecer um leque de serviços para os seus clientes no WhatsApp. A partir desse leque de serviços, são criadas intenções que o bot entende. Quer dizer, no instante que o usuário, por exemplo, procura por informação da conta corrente, já se dispara uma intenção dentro da inteligência do robô. E hierarquicamente, informação de conta corrente, por exemplo, um extrato bancário está na hierarquia da informação de conta corrente, então deveria ser uma intenção que o bot deveria ser capaz de atender. Não é complexo, na verdade são definições de objetivos e conjuntos de intenções, e a partir das intenções as conversas. Hierarquia e de forma bem simples.
Isso vai evoluindo, por exemplo, às vezes eu faço uma pergunta que ninguém fez, daí começa a acontecer essa pergunta mais vezes. Ela é introduzida nessa conversa depois?
Deveria ser introduzida. Na verdade, a inteligência do robô é capaz de identificar temas que a gente se propôs inicialmente a responder e não está fazendo isso com a eficiência e com a clareza que deveria, tá? Então, a inteligência da máquina diz o seguinte: temos que melhorar tal processo ou sugerir novos processos. Senhores, o seu robô está atraindo, o seu canal de comunicação está atraindo essas perguntas que o robô não foi ensinado a tratar. A ferramenta sugere novos assuntos, sim. Tem uma beleza aí por trás. Além dela entender, ela evolui na compreensão da linguagem utilizada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu adoro dar, tá? O robô de um varejista de alimentos na Argentina aprendeu com o tempo, aliás, com bastante pouco tempo, que a sigla DDL, quando um cliente se referia a DDL, ele queria dizer doce de leite, ou dulce de leite em espanhol.
Nossa, super importante.
A máquina muito aprende. Bom. É muita gente querendo doce de leite, mas se referindo a ele como DDL, perdão. A máquina aprende, a verdade é essa. Para isso está a inteligência artificial, para isso estão os processos de machine learning.
Eu queria também aproveitar para perguntar para vocês em relação à aceitabilidade do usuário em relação aos robôs, assim. Muita gente mais das antigas vê com um pouco de dificuldade essa coisa de conversar diretamente com o canal digital, das pessoas se tornarem acostumadas a falarem com robôs. Como que vocês estão vendo isso do lado de quem está liderando a tecnologia?
A gente lida com os públicos dos nossos clientes, e os públicos são os mais variados possíveis, como vocês devem imaginar. Talvez os mais velhos encontrem mais barreira nisso, certamente os mais novos não encontram nenhuma barreira, ou não veem nenhuma barreira, mas na verdade eu acho que tem muito pouco a ver com a faixa etária do usuário, mas tem a ver com a forma como esses robôs são armados, com a forma como essas conversas são armadas. A verdade, a gente volta lá para o primeiro discurso meu aqui nesse encontro com vocês. O robô tem que entregar aquilo que ele se propôs de forma fácil, ou seja, tem que ser útil, tá bom? Eu tenho que encontrar utilidade lá, tem que ser fácil, tem que ser fluida, tem que ser agradável. Não acho que isso seja uma questão que a gente tem que tratar do ponto de vista da faixa etária do usuário. mas ao contrário, da forma como a gente propõe a comunicação para as diferentes faixas etárias. É meio que um trabalho que o marketing faz com muita habilidade, né? A comunicação de marketing faz com muita habilidade há muitas décadas. Eu escolho o público e adapto a linguagem e o tom para o público. Está mais na disciplina da comunicação do que na disciplina da inteligência artificial ou da engenharia de dados.
A experiência de conversar com um bot, né, ela vem se sofisticando ao longo do tempo, né? Então, a gente vê, e o Botmaker é um exemplo claro disso, que as conversas com os bots são cada vez mais fluidas, né? Não só ela já não é mais digite 1, digite 2 para a opção 2, digite 3 para a opção 3, como ela pode entender que DDL é doce de leite, né? Então, ela está se tornando uma comunicação cada vez mais fluida, né? E eu acho que, assim, também a gente acredita muito no modelo híbrido, né? A gente não quer replicar uma... O objetivo do WhatsApp não é replicar uma experiência de você ligar para um call center e falar com uma URA, né? A gente quer ir um pouco além disso, né? Então, tá dentro da política, sempre tem que ter uma escalação para um agente humano, né? A gente assume que grande parte dos problemas conseguem hoje ser resolvidos pelo robô, mas alguns de alta complexidade ou de caráter mais individual precisam de uma pessoa ali para dar um tratamento, né? Então a gente vê experiências bastante de sucesso e tem uma experiência interessante, né, nessa questão de faixa etária, né? E aí eu vou citar até um exemplo da própria Botmaker, que é o bot da cidade de Buenos Aires. Você pode mandar um áudio para o bot. Você pode mandar um áudio. Eu quero saber se eu posso estacionar o meu carro aqui. E o bot vai responder. Vai pegar esse áudio, vai interpretar e vai prover uma resposta para ele. Então, os mecanismos estão cada vez mais sofisticados, né? E ainda nessa questão da faixa etária, só uma coisa bem interessante também. Tem um caso de uso de uma empresa de vitaminas, né, para a população idosa, que na pandemia, com isolamento, os idosos tiveram que se adaptar a várias coisas de tecnologia, né, que eles não estavam acostumados, né, ou não tinham esse... Essa empresa montou um bot, né, para fidelizar nessa marca, auxiliando, né, essas pessoas a lidar com a tecnologia. Então, uma parte era respondida pelo bot e uma parte era respondida por voluntários que se cadastraram, né, nesse programa para responder o bot das pessoas. Então, tinha gente perguntando assim, como eu faço para assistir a live do meu cantor sertanejo? Né, obviamente que um bot não conseguiu responder isso, mas ele passou isso para um voluntário que fez uma resposta personalizada. Então, assim, a diferença da classe social não é tão... Eu acho que de classe faixa etária, desculpa, ela não é... Ela é influência, mas ela não é tão determinante, né? Eu acho que a evolução da tecnologia e dos bots vai fazendo com que isso seja acessível para todo mundo.
E esse exemplo é super legal, porque, assim, né, fala daquele princípio básico da internet, da colaboração, né? Assim, achei genial essa história.
E o que a gente está vendo também, é assim, a gente está vendo que né, com essa pressão de pandemia, tudo, de isolamento, enfim, a gente está vendo os casos de uso mais criativos possíveis.
Tem um legal, Marcos, É. Você pode renegociar as tuas dívidas 100% no robô e no WhatsApp, que é o do acordo certo. O robô te conta se você... E é o WhatsApp. O robô pergunta o teu CPF, você responde, ele vasculha os bancos de dados das empresas de cobrança. Se ele encontrar uma dívida, ele faz uma consulta nesses mesmos bancos de dados e já negocia um desconto para você, tá?
Nossa!
Aí
o pagamento você faz via banco mesmo,
faz via banco, ainda não dá para fazer... né, o meio de pagamento do WhatsApp não está disponível ainda, mas está a caminho, né, Marcos? Muito em breve você faz o teu pagamento, se eu não me engano, via Cielo dentro do WhatsApp em algum tempo, não é isso, Marcos?
Nossa, um bot Pix.
É isso que o time está desenvolvendo aqui.
Está desenvolvendo. Eu não quero te botar em saia justa,
Marcelo. Então,
essa é a melhor resposta que eu posso dar, Júlio.
Se as defesas feitas pelos executivos do WhatsApp vingarem, o Banco Central vai aceitar que o pagamento seja feito ali dentro mesmo, tá? Hoje, o bot pode perfeitamente te mandar um boleto e você paga na rede bancária. Ou aceita um cartão de crédito. Existem muitas operações via bot de e-commerce e você lança o teu cartão de crédito no robô e ele processa o pagamento. A beleza disso, tá? O robô pesquisa a tua vida com a tua autorização, pesquisa a tua vida nos bancos de dados das empresas de cobrança e negocia um desconto para você.
Quer dizer, uma das principais coisas que é o constrangimento da pessoa ter que ir lá no gerente, pedir, assumir que está com problema, que não deu conta de pagar.
Entendi isso, Érica.
Né? Tem toda a questão comportamental e de sociedade aí envolvida. Sim. Que você está resolvendo um problema, cara.
Tem muitas situações que o robô torna a comunicação mais simples, objetiva, direta, com uma vantagem, que é montar um banco de informações sobre as pessoas com as quais ele conversa. Nós não estamos falando de dados, né, ou de privacidade. Nós estamos dizendo o seguinte: o robô, com muito mais habilidade do que um humano, é capaz de capturar tendências de comportamento ou necessidades e deixá-las registradas. Isso vira uma fonte de informação e de pesquisa valiosíssima para quem os utiliza. É a pesquisa de mercado avançando, uma pesquisa sobre mercado, né? O mercado avançando para um nível de possibilidades infinitas.
Em relação à questão da segurança de dados, né, a LGPD, como é que funciona nesse caso? Porque esses dados são autorizados, como é que vocês trabalham?
O usuário autoriza o uso deles, autoriza a captura para aquele uso específico, mas não a manipulação ou uso para qualquer uso que não seja aquele específico. É preciso tomar muito cuidado, é uma lei muito séria, muito útil, muito válida, mas eu diria para você o seguinte, que empresas sérias estão passando por pequenos ajustes naquilo que já faziam. Porque empresas sérias não lidam com os dados de forma individualizada, não tratam esses dados, não disponibilizam esses dados. Gente séria não tem dificuldade com LGPD. Eu estou tomando um risco aqui. Isso e não quer dizer que quem tenha uma ou outra dificuldade em adaptação não seja sério. Estou dizendo que o princípio de tratar ou lidar com dados já exigia uma seriedade gigante antes da lei.
E uma empresa hoje, qual seria um perfil de empresa que funcionaria ter um bot? As pequenas ou grandes empresas? Assim, a partir do momento que ela vê esse produto, né? Como é que ela pode usar? Em que estratégia ela pode usar? Quem nunca usou, por exemplo? Quem está vendo pela primeira vez? Ah, que legal, quero saber.
Quem quer que se disponha a conversar com algum stakeholder, tá? Seja ele de dentro do negócio ou de fora do negócio, pode se valer de um bot, e no Brasil deveria se valer de WhatsApp, dada a penetração que vocês descreveram aí no começo. 99% dos telefones do Brasil tem o WhatsApp instalado, e provavelmente esse seja o mesmo percentual de uso. Então, está limitado a um tamanho de empresa? Não. O cabeleireiro da esquina, se quiser conectar um WhatsApp à sua agenda e usar um robô para isso, o robô agenda o atendimento da manicure automaticamente. O robô atende uma chamada de texto do WhatsApp, ou pode ser por voz também, como descreveu o Marcos, no caso de Buenos Aires, e a gente tem outros de voz aqui também no Brasil, mas o robô atende uma chamada de texto de um cliente, e esse cliente pede o agendamento com a manicure X, ou com a própria manicure, se for uma funcionária só, para as 15 horas do dia tal, e o robô conecta a agenda. Ah, tem uma tecnologia por trás disso? Tem, mas é um caso de uso possível. Nós temos no mundo, mais de 2 mil clientes mais, tá? De 2 mil clientes classificados como small business. Por quê? Porque o small business tem necessidades de atendimento e de conversa com stakeholders externos, tá? Grandes corporações se valem disso para vender produto, para fazer campanha de marketing, campanha de comunicação, para fazer customer care ou customer service, para fazer help desk, ou para conversar com seus funcionários. Nós temos bot, por exemplo, no Mercado Livre, não limitado a esse serviço. E no Santander, no Banco Santander, limitado a esse serviço, são bots de RH. Os funcionários marcam férias via bot. Os funcionários querem saber quanto eles vão ter de salário líquido no mês tal, e a pergunta é feita via bot, um robô consulta a base de dados e responde. Ou seja, eu diria que para todos, sobretudo a qualquer hora.
Eu acho que uma coisa importante assim, é a gente desmistificar que você ter um atendimento no WhatsApp, você precisa ser uma grande enterprise, uma grande corporação, né? Porque você pode ter casos simples e casos complexos. Então, por exemplo, um caso desse que o Júlio comentou, de você fazer uma agenda, é um caso que você consegue, de ponta a ponta, colocar ele no ar em, não sei, semanas, uma, duas semanas, né?
O McDonald's cupom foi, e é um caso grande, em menos do que semanas, tá?
A complexidade de implementação, ela obviamente depende de quando você integrar com sistemas e o canal. Ela pode ser super complexa se você quiser, ela pode ser super simples de você montar um caso, por exemplo, numa grande corporação como o McDonald's, em questão de semanas, né? E a questão de custos também não é mais uma barreira, né? Então, como o próprio Júlio falou, pequenos negócios têm espaço também. Grandes negócios pagam a implementação de WhatsApp com aquela história que eu falei de um agente humano, um operador fazendo 4, 8 chamadas ao mesmo tempo, né? Então, em termos de custo-efetividade para uma grande empresa, é melhor do que uma operação puramente de voz, né? Mas hoje, eu digo assim, tá na API é para quem quer falar com os clientes no canal que os clientes escolherem, independente do tamanho, né? A gente tem uma pesquisa assim, interessante de comportamento de consumidor que a gente fez junto com a Accenture na época da pandemia, né? E 83% das pessoas entrevistadas falaram que durante a pandemia fizeram alguma compra pelo WhatsApp, né? E o que é importante aqui? Essa compra, ela pode ter sido tanto num grande varejista, quanto num comércio local, né? De bairro, né? Ou uma rede menor. Então, eu acho que a tá na API segue a mesma democratização que o WhatsApp tem no consumidor, né? Eu acho que ele hoje não é uma exclusividade das grandes corporações, nem por dificuldade de implementação, nem por custo.
E faremos uma pequena pausa no nosso bate-papo para ouvir algumas novidades do nosso colunista Denis Anini, da Inusitado Digital. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá! A Microsoft apresentou no início de março o Microsoft Mesh, uma nova plataforma de realidade mista que permite que pessoas em diferentes locais participem de experiências holográficas. O Mesh utiliza uma tecnologia de captura 3D para transmitir uma imagem real de uma pessoa em uma cena virtual. Com a plataforma, designers ou engenheiros que trabalham com modelos físicos 3D, como por exemplo um carro ou um motor a jato, podem aparecer em um espaço virtual compartilhado para colaborar e interagir com modelos holográficos, independentemente de sua localização física. Da mesma forma, arquitetos e engenheiros podem percorrer um modelo holográfico de uma fábrica em construção, supervisionando a obra em 3 dimensões, sugerindo ajustes e evitando erros. A Microsoft ainda não deu uma data de lançamento para o Mesh, mas algumas empresas, como o Cirque du Soleil e o OceanX, já o estão testando. E o que já está à disposição do público é o Deep Nostalgia, um programa de inteligência artificial desenvolvido pela plataforma de genealogia MyHeritage. O programa permite com que pessoas deem vida às fotos dos seus antepassados. Para isso, basta acessar o site da empresa, ir até a seção Anime Fotos, se conectar via Facebook ou e-mail, fazer o upload da imagem e aguardar. Em poucos instantes, é possível ver aquelas imagens estáticas de nossos avós, bisavós e outros familiares se movendo, mexendo levemente a cabeça, piscando os olhos e sorrindo. Isso é possível porque o programa usa o Deep Learning para aplicar movimentos às características faciais. Juntos, eles criam, se não um efeito totalmente natural, algo profundamente cativante. No futuro, talvez seja possível adicionar voz às imagens e poderemos ver, ouvir e conversar com aqueles que perdemos há tempos ou apenas ouvimos falar por familiares mais velhos. Essa tecnologia apresentará desafios impressionantes para a nossa segurança e ao nosso senso de realidade, como conhecemos. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Eric e Cris.
Digitalize.
Júlio, Marcos, eu queria ouvir de vocês também uma coisa de perspectiva. Eu sei que todo mundo que fez planejamento em relação a 2020, ou praticamente todo mundo, né, deu uns burros na água, mas o que, que a gente pode pensar aí para 2021 ou 2022 ou num futuro próximo, vamos colocar assim, sem colocar data, em termos de tecnologia, de comportamento do consumidor, né, em relação a essa questão dos bots e desse atendimento? E será que a gente pode pensar em mais penetrabilidade do WhatsApp pela sociedade brasileira? Acho que não sei nem se é possível, porque todo mundo que eu conheço usa o WhatsApp, né?
É mesmo.
Na verdade, até para fazer um ajuste nessa percepção tua de que dos burros na água. Infelizmente, muita gente deu com burros na água, e a gente sabe disso, a economia do Brasil. Enfim, a melhor previsão é da gente ter andado 4% para trás, mas isso não é necessariamente verdade nas empresas de tecnologia. Quer dizer, o mundo andava para trás, e depois o Marcos pode falar dos resultados de WhatsApp, eu tenho certeza que eles caminham na mesma direção do que a Botmaker, o mundo andava para trás e a gente explodiu de fazer negócios justamente porque a utilização do espaço digital para negócio é explosiva, porque era imperativo sair do mundo físico ou, né, para o digital para fazer negócios, no momento em que a gente estava impedido de ir para a rua. Por um motivo triste, os negócios digitais cresceram muitíssimo em 2020. A gente acertou no nosso planejamento. Tenho certeza que o WhatsApp viu isso acontecer lá também, que o Facebook viu isso acontecer. Para 2021, a gente acha que vai crescer mais ainda. Não há previsão de desaceleração do crescimento. Ao contrário. E por que a gente pode ficar otimista em relação à adoção de ferramentas como bots? Porque nós estamos raspando, ou estamos tocando a superfície de um oceano de oportunidades. E é um oceano de oportunidades. De um lado, tem 4 bilhões de usuários na internet. E as marcas têm hoje uma boca, um cérebro, um ouvido, olhos, porque os robôs também já têm olhos, à disposição delas para se comunicar em canais tão eficientes ou com uma penetração tão grande quanto o WhatsApp. O WhatsApp penetra metade da internet do planeta. Quantas são as empresas que estão se valendo para fazer negócios de metade da penetração da internet do planeta? Ou seja, é pura oportunidade. À medida que a tecnologia vai melhorando, vai evoluindo, e que as possibilidades de explorar isso em benefício de negócios também avança, as oportunidades explodem. Eu estou tomando cuidado para não exagerar, mas é impossível não exagerar quando a gente fala de oportunidade para a expansão de negócios no mundo digital e com mensageria especificamente.
A gente vê isso no nosso dia a dia aqui, né? Assim, a gente entende que o avanço que o mercado teve, né, é impulsionado pelas restrições sociais, enfim, por essas questões de pandemia, basicamente o mercado cresceu como se ele tivesse tomado anabolizantes, né? Foi realmente uma questão muito, muito, muito forte. E assim, isso também tem uma mudança no comportamento, né, do consumidor. Então, a gente vê isso aqui na prática, né? Então, você vê, antigamente você tinha um problema, né, você ligava para uma empresa ou você mandava um e-mail, né? Vamos lá, a ligação, você até tinha expectativa que a ligação fosse respondida ali em alguns minutos, né? O e-mail, você tinha uma taxa de tolerância aí interna de um dia, né? Você esperava um dia a resposta, né? Hoje o consumidor quer uma resposta em tempo real, né? Em responder aquilo que você tá, que ele está precisando em tempo real, né? Então, o comportamento tá mudando também, isso está refletindo no mercado. E a outra coisa também que está facilitando esse crescimento, que está contribuindo para isso, é que a experiência conversacional, ela é uma experiência muito mais fluida do que uma experiência via um aplicativo ou via um site de e-commerce, por exemplo, né? Então, a gente entende que, assim, a gente vê uma tendência muito forte, né, conversational commerce é de você começar a fazer suas compras através de uma conversa. Né? Você tem muito menos fricção do que você entra num site, faz o seu cadastro, confirma, recebe um e-mail para você confirmar a sua senha, você vasculha o catálogo, você coloca no carrinho. Então, é uma experiência hoje que tem muita fricção. E aí eu queria voltar um pouco na questão das faixas etárias que a gente falou, né? É muito mais difícil para uma pessoa idosa fazer uma compra num e-commerce do que fazer uma compra através de uma conversa, né? Então, o mercado está democratizando, né? A ferramenta, na verdade, tá democratizando, né? Então, a gente vê assim, o mercado caminhando para isso, né? Acho que a chave também para as empresas, isso é bastante em linha com o que o Júlio falou, é construir uma experiência no WhatsApp, né, que não seja um copy-paste das outras experiências que ele tem em outros canais. Que o consumidor no WhatsApp tem uma expectativa diferente, ele quer se comunicar de uma maneira diferente, menos rígida, mais fluida. Então, a gente está entendendo que o consumidor está com uma expectativa diferente em relação à conversa com as empresas, né? E o WhatsApp e a Botmaker são a chave para fazer essa botar as empresas nessa jornada, né?
Legal. Uma dúvida que eu tenho é o custo, né? Que o custo e o investimento, na verdade, né? Quanto que isso impactaria, se isso é muito caro? Porque tem o tempo também, vocês falaram que tem bots que são por um tempo determinado, tem bots que são um serviço permanente. Como é que é a questão do custo, né? Se isso varia muito de tempo, de estrutura, de tecnologia, ou não? Se é mais ou menos igual, assim.
Varia sim, viu, Cris? Varia sim. Depende do tamanho do projeto. Projetos de altíssima complexidade, que exige que o robô passeie, por muitos sistemas externos, que ele combine informação, que ele coleta em sistemas diferentes. Isso é um robô complexo, do ponto de vista de estruturação, de desenho, né? De construção. E esse custo é baseado em horas de engenharia bem remunerada. São profissionais de alto nível, né? Quero dizer assim, com um nível de especialização muito elevado, para ser mais preciso no idioma. Ou seja, existe um custo de desenvolvimento, projetos simples, custo muito baixo, inclusive alguns deles, o próprio cliente consegue desenvolver via um treinamento que ele recebe da Botmaker. E tenho certeza que os outros players do mercado operam assim também. Existem robôs que você consegue montar você mesmo, tá? Esses custam nada de implementação, ou se for um projeto gigante, ele custa tantas horas quanto as forem necessárias para a construção dele. E uma segunda variável é a variável de uso, ou seja, de consumo, que você pode medir de uma porção de formas, mas eu diria que uma das mais comuns é a quantidade de usuários com quem o robô conversa por mês. Então, não raro, as tabelas são definidas com base nesses dois pilares. Um pilar de custo de desenvolvimento do projeto e um pilar de utilização mensal. É caro? Não. Versus benefício, isso o ideal seria conversar com as empresas brasileiras. Se eu não me engano, tem mais de 100 mil robôs operando no Brasil já. Esse dado eu tinha que confirmar depois. O custo-benefício disso costuma ser muito baixo. Muito baixo. Quero dizer, muito favorável à questão do benefício. Pende muito para o lado do benefício. Tanto é assim que o nível de churn é a taxa de cancelamento dos robôs, é baixíssima na Botmaker. Ou seja, empresas muito pequenas, médias, grandes ou muito grandes, na média, não desistem dos seus projetos. O que acaba sendo, Cris e Érica, uma confirmação de que o custo-benefício pende para o lado do benefício.
E é isso. Para saber mais sobre o universo digital, acompanhem nosso podcast e assinem o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E se você chegou aqui agora pela primeira vez, confira a nossa playlist com mais de 20 episódios. Até o próximo Digitalize. Tchau, tchau, Érica.
Tchau, Cris. Tchau, Júlio. Tchau, Marcos.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.